Rádio Caicó AM 1290 apresenta série Reportagens Especiais. Tema: Micros e Pequenas Empresas, um salto no desenvolvimento regional. Com F. Gomes, Suerda Medeiros, Sidney Silva e Marcos Dantas.
Cidadania.
Cidadania.
Você ouve aqui.
Aqui.
Rádio Caicó AM 1290.
Bom dia, ouvintes. A partir de agora, a Rádio Caicó AM dá início a uma série de reportagens especiais. Hoje o tema: Micros e Pequenas Empresas, um salto no desenvolvimento regional.
Você ouve Rádio Caicó AM.
As pequenas e microempresas com até 100 funcionários, segundo estudos técnicos, são responsáveis por aproximadamente 50% dos empregos formais no Brasil. Quem investiu em empreendimentos que em determinadas ocasiões não pareciam lucrativos, conseguiu contribuir para diminuir o índice de desempregos e o crescimento da economia. Conforme um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, enquanto companhias com mais de 500 empregados fecharam 63 mil postos de trabalho em 4 anos, entre 1996 e 2000, as pequenas empresas com até 4 funcionários abriram 70 mil vagas no mesmo período. No Brasil, essa modalidade tem uma aparência com o modelo italiano, que dá prioridade à pequena empresa. Forma essa nascida durante a crise do pós-guerra. Na região nordeste da Itália, foram criados distritos com a finalidade de produzirem itens artesanais de boa qualidade, como presunto de Parma, queijos, vinhos, artefatos de couro, roupas e móveis de grife. Essas pequenas companhias respondem por metade do produto interno bruto. Metade das exportações e dos empregos formais italianos é gerada pelas pequenas empresas. Uma prova da importância das micro e pequenas empresas é que as mais de 5 milhões de pequenas companhias italianas, que eram consideradas deficitárias, ocupam destaque na política nacional de desenvolvimento. E aqui no Brasil, não é tão diferente. Quem traz mais informações é o repórter Sidney Silva.
Repórter 1290.
Em Caicó, uma cidade com pouco mais de 60 mil habitantes, o crescimento das micro e pequenas empresas tem sido considerado algo até surpreendente. Por falta de espaço na área comercial, empreendedores estão tentando encontrar espaços nos arredores da cidade para aumentarem a estrutura de funcionamento. Está em andamento na cidade um processo de discussão em torno da construção de um distrito industrial para acomodar empreendedores, a maioria oriunda de micro e pequenas empresas, que estão tendo sucesso nos seus empreendimentos e necessitam de mais espaço para explorarem seus negócios. Suerda Medeiros traz detalhes sobre o sucesso da Sloop.
A indústria Sloop é um exemplo de empresa bem-sucedida na região Seridó, no interior do Rio Grande do Norte. Ela vem aumentando sua capacidade de produção a cada ano que passa. Nascida de uma visão empreendedora de Leandro Dantas e Cleide Nogueira, sócios proprietários, seus trabalhos tiveram início em 1995, quando a empresa, que tem sede em Caicó, abriu as portas para a produção industrial e comercialização dos produtos de sua própria marca. De acordo com Cleide Nogueira, o sonho de promover qualidade e satisfação aos clientes foi, desde o princípio, a motivação que levou a Sloop a consolidar rapidamente sua marca entre as maiores do Rio Grande do Norte. Mais detalhes sobre a Sloop com Marcos Dantas.
Em 12 anos de crescimento, a Sloop vem construindo não apenas um negócio de sucesso, mas uma marca reconhecida e com uma estrutura de trabalho singular, possuindo uma equipe com 21 profissionais experientes e capacitados. A indústria de produção é baseada nas práticas de fabricação exigidas pela Anvisa. Câmara fria e planta de pasteurização garantem uma produção saudável e diminui o risco de contaminação. A Sloop tem uma produção diária de 17 mil picolés e 4.800 litros de sorvete. Ainda dispõe de carro frigorífico para distribuição dos produtos. Conta com produtos livres de gordura trans e linhas de produtos diferenciados como Light, Diet. E agora, com mais informações, F. Gomes.
Com com a finalidade de adaptar a indústria ao nível de crescimento que a marca vem alcançando nestes últimos 3 anos, a Sloop iniciou um processo de reestruturação estratégica e administrativa. Recentemente, veio o reconhecimento do trabalho com a eleição da Sloop no Prêmio Sebrae de Gestão da Qualidade na categoria Indústria. O prêmio foi entregue em Brasília no dia 7 de março de 2007. Cleide Nogueira, sócia proprietária da Sloop, concedeu entrevista ao repórter Sidney Silva, destacando a atuação da empresa.
A nossa história começou em 1991, quando a gente começou representando uma marca de sorvete da cidade de Natal. E aí a gente passou de 91 até 94 representando essa marca. A gente fez todo um trabalho na região de Seridó. A partir daí a gente começou a perceber que nós poderíamos ter a nossa marca, que era importante, já que a gente estava trabalhando o mercado, por que não ter um produto de Caicó, uma marca nossa na cidade de Caicó, na região. E foi aí que partiu a decisão de criar uma marca de sorvete de Caicó. E a gente criou Sloop Sorvetes, marca que hoje, graças a Deus, é conhecida na região inteira. E a partir de 95, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Nós começamos produzindo picolé, depois começamos a produzir o sorvete. E hoje nós temos um mix que tem picolé comum, picolé ao leite, picolé com cobertura. Nós temos sundae, temos potes em vários tamanhos, 200 ml, 1 litro, 2 litros. E a caixa de 5 e 10 litros, que é mais direcionado a sorveteria de balcão. Temos também o Tornado, que é o sorvete, digamos assim, o concorrente do Corneto. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho já desde 95 e, graças a Deus, a gente tem uma boa atuação na região de Seridó, como também parte de algumas cidades da Paraíba, que fica na divisa com a nossa região. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho.
Vocês têm uma produção também, uma linha de produtos diferenciados também, produtos light, diet e produtos livres de gordura trans. Como é que você explica isso aí para
gente? Bom, isso é uma preocupação. Primeiro, hoje a gente percebe que as pessoas começam a despertar a necessidade de cuidar da saúde. E o mercado, ele acompanha essas necessidades. E a gente viu a necessidade de produzir uma linha de produtos light, diet, direcionado para as pessoas que têm problema com a glicose, né, os diabéticos, e também as pessoas que já têm uma preocupação com a saúde, com o bem-estar, e que consumem mesmo não tendo problema, só para uma prevenção e um bem-estar. O outro ponto, em relação à gordura zero trans, também é outra preocupação. Hoje eu acho que todo mundo vem acompanhando os meios de comunicação e que era utilizado não só em sorvete, mas em outros alimentos, a gordura vegetal, né, hidrogenada, que é uma gordura que faz mal, ela vai obstruindo o consumo, né, vai obstruindo as artérias. Então, essa gordura hoje, a zero trans, não prejudica a saúde e o bem-estar do consumidor. Então, também foi outra preocupação nossa, um compromisso nosso, de os nossos produtos serem elaborados, serem produzidos com essa gordura zero trans. Né, já também com esse compromisso, essa preocupação de estar oferecendo um produto de qualidade e que não venha trazer nada, nenhum prejuízo à saúde da população.
Você já falou que a Sloop está em parte do sertão paraibano, Seridó, mas vocês pretendem ir mais longe, inclusive já estão na capital do estado. Como é que está esse projeto de expansão de vocês?
Esse projeto, nós tínhamos definido entrar no mercado de Natal e Mossoró esse ano, só que aí a gente está entrando em Natal e 2008 é um projeto nosso ampliar o mercado para Mossoró. A nossa entrada em Natal, ela está tímida, né? A gente começou agora esse ano, tem acho que só uns 6 a 8 meses que a gente está entrando no mercado. Estamos sendo bem aceitos, que isso aqui é importante. Nós temos uma referência, hoje a gente tem pessoas de Natal que compra, vem comprar sorvete, que tem contato com Caicó e compra o nosso produto para levar para casa para consumir. E isso é uma coisa que é muito gratificante para a gente. Essa semana mesmo eu estava falando com um cliente que agora para esse período natalino, ele nos comprou 10 caixas de sorvete para a família toda. Juntou um grupo de família e fez um pedido único. E a gente, como a gente vai para Natal deixar nos pontos de revenda, a gente levou esse sorvete e entrega a domicílio. Isso é uma gratificação muito grande para a gente, porque é um reconhecimento e que o nosso produto realmente tem qualidade e é bem aceito lá na capital.
Com relação à questão do prêmio Sebrae de Gestão de Qualidade, vocês ganharam a edição 2006, né? Como é que foi participar desse prêmio? Como é que vocês conseguiram chegar no objetivo que foi vencer o prêmio?
Esse prêmio ele foi muito importante para a gente, porque assim, primeiro a gente recebeu o convite, né, do Sebrae, porque acompanha e conhece o nosso trabalho, a nossa atuação. E aí a gente, que o concurso ele é seletivo, né? Você tem que elaborar um projeto, você responde um questionário, um relatório, né, com perguntas a respeito da administração, de produto, de clientes. É uma série de questões que são analisadas. E aí você responde esse relatório, aí você passa por um processo seletivo. Se você for classificado, você vem um consultor para a sua empresa, passa o dia inteiro dentro da sua empresa verificando se o que você colocou corresponde à verdade, né? Porque às vezes você faz o relatório lá, mas aí o importante desse prêmio é que há uma averiguação se o que você coloca no relatório, você apresenta, é verdade. É um processo muito sério, né? E sigiloso, a gente não sabia nem quem estava concorrendo, e nós só depois do resultado, nós ficamos sabendo que nós estávamos concorrendo com mais de 20 empresas na área de indústria do estado, e isso também trouxe uma gratificação muito grande para a gente. E aí esse consultor avalia, e aí vai para uma seleção novamente, uma avaliação, e aí só aí sai o resultado, e a gente ficou muito feliz, porque traz um reconhecimento do nosso trabalho, né? Em março agora, de 2007, o prêmio foi correspondente a 2006, nós recebemos em Natal, em dezembro de 2006, e março agora de 2007, no início do ano, a gente foi para Brasília receber o reconhecimento nacional.
Cidadania.
Cidadania.
Você ouve aqui.
Aqui.
Rádio Caicó AM 1290.
Série Reportagens Especiais. Tema: Micros e Pequenas Empresas, um salto no desenvolvimento regional.
O artesanato é um dos segmentos fortes da economia caicoense, que tem se destacado em feiras internacionais com fornecimento de material para outros países. É um dos símbolos de micros e pequenas empresas. No Seridó, são fabricadas 8 mil peças de bordados mensalmente. A região, composta por 27 municípios, tem aproximadamente 10 mil bordadeiras, sendo 3 mil delas em Caicó. Com mais informações sobre o artesanato do Seridó, Suerda Medeiros.
O Comitê Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó, Cracas, através de convênio com o Banco do Brasil, oferece cursos de iniciação à prática do bordado. A cada 3 meses é formada uma turma capacitada para atuar como bordadeira. O Banco do Brasil também colaborou com a implantação de uma sala de informática, onde são oferecidos cursos básicos a pessoas carentes da comunidade, incluindo-as no mundo digital. A mesma instituição financeira dispõe na sua página da internet de um espaço de divulgação do bordado seridoense e ajuda na comercialização dos produtos, inclusive para o exterior. Marcos Dantas com mais detalhes sobre o bordado do Seridó.
O bordado do Seridó já esteve presente na mesa de refeição do Papa Bento XVI em São Paulo, na sua mais recente e primeira visita como líder da Igreja Católica ao Brasil. As peças foram produzidas em Timbaúba dos Batistas, já foram comercializadas outras peças artesanais artesanais em Caicó, usadas no Salão de Recepções da Presidência da República em reuniões com chefes de estados. O Fundo Monetário Internacional, FMI, adquiriu também o bordado do Seridó para doar como brindes a representantes de diferentes países do mundo. O sucesso da produção do artesanato seridóense está dentro da linha de atuação das micro e pequenas empresas, fazendo com que os citados produtos sirvam de referência internacional. Arlete Silva, presidente do Comitê Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó, Cracas, detalha em entrevista como é desenvolvido este trabalho de artesanato no Seridó.
Nós temos desde 1990 trabalhado na organização da classe, não só em Caicó, mas na região do Seridó, começando a organizar as bordadeiras. E nós sabemos que até hoje a gente só organizou uma faixa de 40%, que nós temos muito mais pessoas bordando em Caicó. Mas essas pessoas que bordam em Caicó, elas levam mais em consideração a sua mão de obra, o seu trabalho. Então ela borda para várias pessoas e tem em conta só a questão de bordar e receber seu dinheiro. Não se preocupa em fazer para si, não se preocupa na sua divulgação, não se preocupa na sua qualidade. Então ela vive o seu mundo de trabalhar a sua mão de obra. 40% das bordadeiras da região Seridó, elas são organizadas em cooperativa e em associações. No Brasil inteiro, a questão do artesanato, eles sentem uma dificuldade de se organizar e de eles ter o seu negócio como se fosse empresário. Há essa dificuldade porque é da própria estrutura do artesão ser assim. Mas aos poucos a gente, através dos nossos parceiros, que é o SEBRAE, o Governo do Estado, e agora em 2004 nós começamos uma grande parceria com o Banco do Brasil, através de uma estratégia que nós temos hoje já no Banco do Brasil, que é o DRS, o Desenvolvimento Regional Sustentável, que tem como objetivo organizar a produção. E o artesanato, ele tem caminhado muito bem na região do Seridó, apesar de todas as dificuldades, mas ele tem dado o seu avanço muito grande. E dentro do bordado, a tipologia, o que é forte no Seridó é o bordado à máquina. Nacionalmente ele é conhecido, ele é admirado, todo mundo gosta. Nós, cada ano que passamos, estamos andando mais, saltando mais um passo para que a gente se torne como se fosse um empresário. E nós já temos esse prédio aqui em Caicó, Complexo de Artesanato, que é referência para todo o Brasil, é referência. A gente recebe muita visita, não só dos brasileiros, mas também do exterior. O mês passado recebemos um prefeito da região lá de Ribeirão Preto, lá de São Paulo. Ele veio aqui querendo que a gente fosse, mandasse uma pessoa lá organizar. Por quê? Porque na prefeitura de lá, ele não tem nenhuma ação que gere renda para o povo. E ele conheceu aqui e viu, e vê que aqui em Caicó nós temos uma grande geração de renda. Ninguém vive nas portas da prefeitura, do governo atrás de emprego, porque quase todas as bordadeiras, ela recebe entre um salário e três salários. Vai depender da maneira. Em casa, cuidando de casa, dos seus afazeres, tendo os seus dias de férias, né? Não trabalha na Semana Santa, não trabalha no Natal, no Carnaval, e dando a sua parcela muito grande ao seu esposo, na geração de renda e também na formação dos seus filhos.
Qual é a produção do bordado hoje no Seridó? Quantos bordados vocês conseguem produzir por mês no Seridó? E qual é o volume de capacidade de pessoas? Quantas pessoas vocês conseguem formar de quanto em quanto tempo?
Em relação à produção no Seridó, é a formação de aproximadamente 8 mil peças. Nós não temos esse trabalho bem determinado, mas se Deus quiser, em 2008 a gente vai começar a trabalhar. Mas quando a gente faz uma pesquisa artesanalmente, dá nessa faixa. 8 mil, porque vai depender muito da divulgação, vai depender muito da demanda, da procura, e nós temos condições aqui de fazer até o Seridó até 12 mil, 15 mil peças. Depende de chegar, e a gente tem certeza, o Seridó todo. Na formação, o Cracas, que é o órgão que trabalha no a organização e a formação e também a questão da qualificação, a requalificação, através de parceria, né? Porque nós não temos orçamento, nós temos a boa vontade, nós temos a força de fazer a mobilização, mas quando chega para o orçamento, nós ainda não temos. Então, a gente, aqui na oficina, nós, em 2007, formamos 60, você pode até achar um número pouco, mas 60 profissionais. E também tivemos aproximadamente quase 200 na requalificação. Porque a requalificação, ela é um mês. para você se requalificar dentro do bordado Richelieu. E para você ser uma bordadeira, primeiro você vai ter teu dom. Então você leva 90 dias. Com 90 dias, você vai, se você tiver de aprender, você aprende. E nos 100 dias você já está ganhando dinheiro, que é a experiência que nós temos aqui. Ninguém ganha nada. Chega aqui sem ganhar nada. Se você for aprender, e é porque a gente só está trabalhando um expediente. Se a gente fosse trabalhar os 3 expedientes aqui, porque também vai depender de orçamento, para comprar a matéria-prima, para fazer o trabalho, para pagar a estrutura, então a gente tinha a cada mês umas 120 pessoas. A cada 3 meses tinha 120. Então a gente qualificava profissionalmente 400 pessoas só em Caicó. Não estou falando no restante dos municípios.
Hoje na região do Seridó, o Cracas tem quantas bordadeiras filiadas, digo no Seridó e digo em Caicó?
Porque o Cracas faz a filiação da instituição, não é o artesão isolado, ele tem que ser filiado à entidade. Então nós temos 18 associações, nós temos 3 cooperativas, 3 clubes de mães, são instituições. Dentro dessa maior parte, nós temos bordadeira. Então, aproximadamente, nós temos uns 10 mil bordadeiras no Seridó, na zona rural e na zona urbana, que é também algo que a gente precisa ter de concreto e certo. A gente, quando se chama e faz artesanalmente, dá isso, uma faixa. Mas nós precisamos ter isso tecnicamente comprovado. Isso a gente está tentando juntamente com a universidade, ver se em 2008 a gente tem isso mais concreto. Você sabe, para fazer uma pesquisa, você vai ter que ter um orçamento.
Alete, para onde vocês estão vendendo o bordado de Caicó, o bordado do Seridó hoje?
Além da nossa região, do nosso estado, que precisa ter uma grande marca para dizer às pessoas, dê de presente a quem você ama, a quem você gosta, um bordado. Muita gente fica satisfeita quando ganha um pano de bandeja. Então, aqui no estado a gente vende bem, e nós vendemos na região sudeste, na região centro-oeste a gente vende muito bem, na região nordeste nós temos uma grande aceitação. Salvador, Recife, em Pernambuco, mas o estado do sudeste que a gente tem maior venda é em São Paulo, que a gente espera futuramente ter lá um ponto em que a gente possa vender, porque hoje fazer a comercialização, ela, através de feira, ela sai muito cara, porque os espaços são caríssimos, o deslocamento é caro, a estadia lá é caro. Então nós estamos trabalhando dentro de ter nosso representante e ter algo em São Paulo, que é a capital, que a gente tem certeza de lá sai todos a produção.
Tem também a venda no exterior.
Sim, a venda no exterior. O ano passado nós fizemos uma venda para a França. Este ano nós fizemos uma venda para os Estados Unidos. O brinde da reunião do FMI deste ano, eles ganharam um brinde, um bordado, uma toalha de bordado. Juntou dois DRS, o DRS do bordado, do Seridó, e o DRS da embalagem lá de Belém do Pará. Então eles fizeram a embalagem, nós fizemos o bordado e foi o brinde dessa reunião. Através dessa reunião, um italiano já nos procurou e nós já fizemos outras encomendas para São Paulo por conta dessa reunião. Esse final de ano a gente vendeu 5 mil peças de panos de bandeja para ser brindes em São Paulo, em Belo Horizonte, em Manaus, em Belém e nos Estados Unidos.
Tudo isso está gerando renda, está gerando emprego para as famílias do Seridó, para a família de Caicó. Um outro dado importante que você tem é que o PIB do bordado hoje é maior do que o PIB do setor automobilístico do Brasil, é verdade?
A questão do artesanato. O artesanato no Brasil, certo? Ele isso através de uma pesquisa há uns 3 anos, não, uns 3 anos já vem isso, que é o Centcap de Belo Horizonte, que é uma associação que começou bem pequena, né? O Mão de Minas, e agora tem um Centcap, que também é uma referência para fazer qualificação, para pesquisa, para caminhar em Belo Horizonte. Então, no Rio, há 3 anos atrás, o PIB do artesanato do Brasil era maior do que o automobilístico. Aí a gente chamando para o Rio Grande do Norte, na nossa região, aqui do Seridó, o bordado. Então o bordado, ele teve nessa última pesquisa que houve, esse grande avanço no setor econômico, né? De geração de renda e econômica.
Alex, vocês agora estão também agregando valor às peças. Como é que vocês estão fazendo isso?
Nós recebemos, há uns 3 anos, nós recebemos uma encomenda do Mato Grosso para bordar uma rede com os pássaros. E a gente achou interessante, né? A nossa fauna, a nossa flora, né? A nossa caatinga, que é muito importante, muito bonita. E a gente começou a fazer a agregação desse valor nas peças, no bordado. Hoje a gente tem peças agregando o valor da fauna, flora, e agregando também o valor dos nossos pontos turísticos, né? Nós temos encomendado uma toalha que vamos começar agora com todos os pontos turísticos do Seridó. Por exemplo, em Acari, vamos colocar o açu, né, de Gargalheira. Aqui nós temos o Arco do Triunfo. A Caatinga, que é muito importante. O escato da nossa região, né, a Coroa de Frade. Os pássaros, né, o Galo Campina, o Concris. Os pássaros e as frutas da nossa região. Porque, às vezes, a bordadeira bordava a melancia e colocava uma rosa do Ceará. Então, a gente tem que colocar a melancia com sua folha, com a sua flor. Então isso aí foi de grande importância e agora está tendo uma grande aceitação.
Cidadania.
Cidadania.
Você ouve aqui.
Aqui.
Rádio Caicó AM 1290.
Série Reportagens Especiais. Tema: micros e pequenas empresas, um salto no desenvolvimento regional. Um outro exemplo de microempresa é Ajaplast, localizada na zona rural do município de São Fernando. Criada em 1996 em Caicó, trabalha com reciclagem de plásticos. 2 anos após a implantação, sentindo a necessidade de aumentar o empreendimento, resolveu se instalar numa área própria. Como fabricante de bonés, o seu proprietário teve a ideia de reciclar o material e fabricar acessórios como abas, reguladores e botões para bonés. Isso também fez com que evitasse agressão ao meio ambiente, porque os restos da produção boneleira em Caicó era visto muitas vezes nas margens das estradas e que era deslocado pelas chuvas para o interior dos açudes e outros reservatórios. Sidney Silva traz outras informações a respeito deste empreendimento.
A Ajaplast exporta os acessórios frutos da reciclagem para outros estados brasileiros. A empresa recebe diariamente 5 toneladas de plástico. Como não encontra mercado para acessórios em virtude da grande quantidade de reciclagem, encontrou outra alternativa de geração de emprego e renda. Está fabricando canos de PVC para esgotos e água. Por mês, fabrica 40 mil canos. Com relação aos acessórios, por dia são fabricadas 2 toneladas de abas para bonés, 10 mil reguladores, e o seu proprietário, Ajácio Medeiros, não soube precisar a quantidade de botões que são fabricados por dia. Suerda Medeiros agora traz outras informações sobre a Ajaplast.
O que parecia ser um pequeno negócio vai crescendo tanto que, para o ano de 2008, Ajácio de Medeiros Nogueira, proprietário da empresa, já anunciou que irá fabricar canos para irrigação. Atualmente, a empresa emprega 70 funcionários, onde somente 4 são de Currais Novos, enquanto o restante é de São Fernando. No mesmo local, existe ainda uma oficina para dar manutenção às máquinas da empresa. Marcos Dantas com outros detalhes.
Na Ajaplast, nada se perde. O material que sobra da produção dos acessórios dos bonés é utilizado novamente no processo de reciclagem. O plástico usado para reciclar é oriundo não só de Caicó, mas de outras cidades da região seridoense e até da Paraíba. Segundo a Ajácio de Medeiros, aproximadamente 300 pessoas atuam como catadores, levando material que é adquirido por sua empresa. Ajácio Medeiros contou sua experiência.
A empresa realmente começa aqui, né?
Aqui é o material que vem dos catadores, dos sucateiros, essas coisas, e aqui começa, aqui chega todo misturado, né? Aqui vai haver uma separação, o pessoal faz a catagem do material todinho e vai para o sistema de moagem, né? Lavagem e moagem.
Atualmente, vocês trabalham com quantos catadores desses materiais?
Nós não temos catadores aqui da firma, não. Aqui tem o pessoal que faz separação aqui dentro, né? Catador é o pessoal que cata no lixão, que cata na cidade, que recolhe. Esse pessoal já leva direto para o depósito, né? Existe depósito de sucata, de tudo, né? Tem sucata de todo tipo, e é de plástico, a gente somos compradores de sucata de plástico.
Sim.
Entendeu? Aí
os catadores levam para lá. Aqui já é um pessoal mais selecionado, um pessoal que já conhece um pouco do produto, né? Tem que separar o que é polietileno, polipropileno, PVC, PET, essas coisas, entendeu?
Sim. Mas você faz ideia de quantas pessoas sobrevivem, por exemplo, de catalixo aqui para a empresa aqui? Você nos disse que compra produto de várias cidades da região, né?
Exato, eu não sei nem calcular, porque a gente compra daqui de Caicó, de Currais Novo, Natal, até da Paraíba, de Patos, de Campina Grande, todo lugar aqui da região, aqui próximo, a gente compra sucata de lixo, exatamente.
Em média, quantas toneladas por mês chega aqui na sua empresa?
A gente desmancha mesmo aqui, que temos que fazer um produto final, a faixa de umas 4 a 5 toneladas por dia.
Por dia?
Por dia, é. A gente calculando, né, se for os 5 dias da semana, dá umas 25 toneladas, a gente faz a faixa de umas 100 toneladas por mês aqui.
100 toneladas por mês, né?
100 toneladas por mês.
E isso, você trabalha, por exemplo, você compra diretamente do vendedor ou tem uma pessoa que intermedia essa venda?
A gente compra tipo de depósito, né? Tem pessoas também, que catadores, que vendem aqui, mas é coisa pouca, que é aqui pro pé. O pessoal cata e vem deixar direto aqui na empresa, né? Isso é coisa pouca mesmo, mas a quantidade grande a gente compra de depósitos. Como em Caicó tem depósito de Ezilda, chama a viúva, tem ela, que é forte mesmo, em Caicó só tem mais ela. Tem alguns catadores que vendem direto pra gente também, mas a maior parte bota pra elas, aí elas já botam pra gente aqui. Que eles têm estrutura de pegar todo o material e já traz de carrada pra aqui, né?
Sim. Depois daqui, vai pra onde esse produto?
Aqui, metade desse produto a gente desmancha em acessório para boné. A gente fabrica aba, regulador, botão, tudo do boné, né? Que foi como começou aqui, foi somente produtos para boné. Aí hoje a gente já fabrica canos, né? Cano para esgoto, para água. Vamos fazer para irrigação agora também. Eletrodutos, essas coisas já de material de construção, a gente já fabrica um bocado de coisa aqui.
Quer dizer, do plástico. Muitas vezes quando a pessoa usa um boné, nem sabe que aquele boné às vezes é feito do próprio plástico, né?
Do próprio plástico, a aba, né? O regulador, o botão do boné é feito de plástico. Isso aqui começou somente com um acessório para boné, que a gente fabrica boné, né? Você sabe? Nós somos aqui uma filial da Só Boné. Só que a gente fabricava somente acessório, mas para a gente começou aí, começou a vender para os outros e começou a aumentar mais a produção. Há uma época a gente ficou com as máquinas meio ociosas, foi quando veio essa ideia de fabricar o cano também, entendeu?
Como surgiu a ideia de montar essa empresa?
Olha, foi a necessidade mesmo da gente aqui em Caicó, do setor de boné, né? Eu sou pioneiro que comecei com boné em Caicó. E quando chegava a época de pico mesmo, que a gente tinha como política, por exemplo, que antes vendia muito boné, coisa assim, aí faltava o produto pra gente, como a própria aba que eu fabrico, né? Aí chegava, a gente ficava dependendo do Paraná, de São Paulo, para comprar essas abas, e foi, a gente teve que passar a fabricar aqui, procurar a forma, batalhou muito, mas conseguiu.
Foi com recursos próprios ou você teve que bater a porta de alguma instituição?
Não, foi com recursos próprios mesmo. Eu tive ajuda assim de amigos lá, os próprios pessoal que me vendiam lá do Paraná, me ajudaram me deram até me mostraram como fazia o produto, coisa assim, aí foi quando eu comecei.
E por que São Fernando?
A São Fernando foi o seguinte, a gente trabalhava em Caicó, isso aqui era em Caicó. A gente começou lá e com o tempo foi aumentando e eu tinha essa propriedade aqui próxima a São Fernando, que já era herança do meu pai, que deixou aqui. Aí me surgiu a ideia de vir para cá, porque tinha mais espaço, mais... somente isso mesmo, mas devido ao espaço, essas coisas. Mas foi em Caicó, e devido... eu trabalhava lá no Castelo na época, reclamavam muito também. Diziam, não entendiam, a gente tava tirando o lixo. Eles diziam que era uma fábrica de lixo que eu tava botando lá na cidade. Aí a gente achou melhor vir para cá, tem mais espaço, tudo como você está vendo aqui, né? Tem.
E como é que surgiu, e a partir de quando surgiu a necessidade de se criar outros produtos, por exemplo, como os canos?
Foi daí quando houve, a gente começou a se estocar com o produto para o boné, né? E as máquinas ficaram ociosas. Aí eu tive ideia de com essas mesmas máquinas passar a fabricar o cano também. Aí o cano também foi tendo aceitação e a gente passou aumentando. Estamos aqui nessa.
Você chega a exportar o cano para outros estados?
Para outros estados, sim. Aqui a gente vende para vários estados. Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, Pernambuco, tudo a gente vende.
E o que é que você pensa mais em fazer com esse lixo?
O que eu pretendo aumentar mesmo é no setor de material de construção mesmo, sabe? Fabricar mais outras coisas, como conexões, essas coisas de cano. A gente fabrica os dois tipos, para irrigação, para esgoto e água mesmo. E aí tá já esse ano que vem, estamos com um projeto para montar para irrigação também. Então, para irrigação e vou colocar conexões também.
Esse produto, produto, por exemplo, do boné, que você fabrica aqui, que você cria através do lixo, você hoje em dia já exporta para outras cidades também? Ou só usa na sua empresa?
Não, eu vendo aqui, vendo para o Ceará, da mesma forma, a gente vende aba de boné para todos os estados aqui. A gente vende muito para Fortaleza, para onde tem fábrica de boné aqui por ao redor, onde tem a gente vende.
Qual o lixo que você aproveita? Apenas o plástico ou tem outros?
Não, somente o plástico. A gente agora usamos vários tipos de plástico, né? Do polietileno, porque o plástico tem uma variedade muito grande. Do polietileno, polipropileno, do PVC, tudo nós aproveitamos aqui.
Quer dizer, o lixo que muitas pessoas preferem jogar aqui é aproveitado, né?
É aproveitado, com certeza.
Quantos empregos você gera diretamente aqui na empresa?
Diretamente hoje aqui na fábrica nós temos 70 funcionários diretamente aqui trabalhando.
Isso diretamente, sem contar aquelas pessoas que sobrevivem da fábrica, mesmo aqui não trabalhando.
Ah, aí é incalculável, né? Não sei. Não tem esses números, não.
A questão, por exemplo, de economia da sua empresa, você sentiu diferença depois que começou a reciclar esse lixo?
Isso aqui é uma empresa que quando a gente fabricava boné, quando começou já foi direto reciclando, viu? Já foi um produto que a gente quando entrou sabia que era de material reciclado, né? A gente já entrou para fazer reciclado mesmo. Essa Japlast já entrou com um produto reciclado mesmo.
Hoje em dia você recebe algum investimento, algum incentivo por parte de alguma entidade, do governo, enfim?
Não. De forma alguma. Nunca teve. Falei comigo, também nunca procurei, nunca.
Mas as pessoas procuram aqui para conhecer a realidade, como é que funciona?
Muita gente procura aqui. Pessoal vem escolas completa para cá, vem ônibus de estudantes, coisas assim, para fazer pesquisa aqui, para conhecer. Os próprios políticos vêm também, acham bonito, bacana, mas nunca tem incentivo, não.
Você pensa em colocar, por exemplo, expandir essa experiência, levando a outras cidades de Seridó?
No momento, não. Não tenho esse pensamento. Já me convidaram várias vezes, já me ofereceram as cidades vizinhas aqui, como São João de Sabugi, que eu nasci em São João, o pessoal, lá o prefeito já vem me procurar, mas rapaz, você devia colocar um negócio desse aqui. Tem pessoal conhecido aqui nas cidades vizinhas, já me dão cantada, me oferecem. Porque eu vim para aqui não foi porque eu fui convidado por nada, é porque já tinha entendeu? A área aqui era da gente, tudo.
Então todo o lixo aqui que entra, ele é 100% aproveitado?
É 100% aproveitado, aqui não...
Não há perda?
Não há perda, não sai nada. Se tiver alguma coisa que eu não use, mas tem alguém que usa.
Quem, por exemplo?
Entendeu? Eu, por exemplo, tenho um tipo de material de injeção que eu não uso aqui. Já tem um fabricante de balde em Fortaleza que a gente troca matéria-prima. Eu às vezes vendo, às vezes troco com ele. Ele tem um material que eu uso. Eu tenho aqui com o tempo. Por isso que a gente não usa, a gente não compra ele exclusivamente, só ele, né? Ele vem às vezes no meio do outro, que tem que fazer a separação. Então quando tem muita quantidade de grama, a gente moe, lava, deixa tudo pronto, às vezes até recupera, porque o plástico você recupera ele também. Você moe, separa, moe, lava e recupera, granula ele novamente, volta para você fazer qualquer produto que seja feito com aquele pasto. Então, a gente quando não tem o produto final aqui, a gente recupera e vende para outras, vende, troca em produto que a gente usa, assim vai.
Ajás, depois de uma visita à fábrica, nós podemos observar, entre outras coisas, de que, por exemplo, aquilo que, não, que acaba sobrando de uma aba ou até de um cano, ele é aproveitado também pela loja, pela fábrica?
De imediato, ele já volta para o setor de produção, já entra no meio da produção juntamente com outro material que já vem separado, já continua novamente, não tem sobra não.
E não perde a qualidade não?
Não, você tem que ter só um controle da quantidade que você vai botar, né? Um material que já foi rodado, num que você vem, que vai ser reciclado pela primeira vez, você não pode usar ele várias vezes só, mas você já adiciona outra parte do material novo que vai chegar com ele e assim vai. É feito uma dosagem, né? Uma forma de você misturar e não ter. Porque se você botar uma quantidade grande de um que já foi várias vezes, ele pode ficar quebradiço, não vai ficar um material. Mas sempre tem, você vai botar um material, como se diz, que está chegando virgem, vai ser reciclado a primeira vez, que ele dá a flexibilidade no outro material, vai dar tudo que tem desgastado naquele outro material, você vai juntar com um material novo e vai embora do mesmo jeito.
Inclusive, pensando também na empresa, você construiu uma oficina aqui para quando houver algum problema nos equipamentos, para se resolver aqui dentro de casa, né?
Exatamente, é porque aqui não tem aqui perto. E é muito equipamento que a gente tem que manter aqui, como os moinhos, essas coisas, tem que estar sempre amolando, dá muita manutenção. É muita manutenção, a gente tem uma oficina grande com tudo aqui, com torno, com tudo, que se for levar para fazer fora, aí para tudo aqui.
Então, quer dizer, valeu a pena?
Valeu, valeu.
Cidadania.
Cidadania.
Você ouve aqui.
Aqui.
Rádio Caicó AM 1290.
Série Reportagens Especiais. Tema: Micros e Pequenas Empresas. Um salto no desenvolvimento regional. Neste programa, mostramos exemplos de empreendedores que, através de micros e pequenas empresas, têm chegado ao sucesso, ganhando destaque não só aqui na região, mas se destacando também em nível nacional, que acreditaram no potencial de gerenciamento de renda, começando através das pequenas e micros empresas e que hoje são sucessos garantidos. Rádio Caicó AM dará prosseguimento em breve a essa série de reportagens especiais, enfocando temas importantes da região do Seridó. A Rádio Caicó AM 1290 apresentou série Reportagens Especiais. Tema: Micros e Pequenas Empresas. Um salto no desenvolvimento regional. Produção, redação, apresentação e reportagens de Suerda Medeiros, F. Gomes, Sidney Silva e Marcos Dantas.
A maior audiência do rádio.
Caicó AM.
A maior audiência do rádio.
Caicó AM. Cidadania.
Cidadania.
Você ouve aqui.
Aqui.
Rádio Caicó AM 1290.